Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando mais um episódio aqui do Deslance Podcast. Hoje é o nosso quinto episódio e nesse episódio vamos falar treinadores brasileiros contra treinadores estrangeiros. Isso porque, na tarde de hoje, o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, deu uma grande entrevista para o Seleção, o programa do Sport TV, e destacou a inspiração que ele tem em outros treinadores. Então vamos trazer hoje alguns temas bastante importantes sobre isso para sabermos se a diferença dos treinadores brasileiros para os treinadores europeus é nível técnico em relação a jogadores ou é a preparação, a falta de estudo dos treinadores brasileiros para os treinadores estrangeiros. Mas antes da gente começar, eu quero começar apresentando os meus amigos Tarcísio Mendes e João Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, meus amigos.
Então, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei a hora que vocês estão ouvindo, mas eu deixo esse tema que nós vamos discutir agora, que pode ser um pouco polêmico, mas é muito interessante a ser debatido. Então, fiquem conosco até o final para acompanhar esse belo debate. Vamos lá.
Boa noite lá, boa noite Tarcísio, boa noite todo mundo que tá acompanhando mais um episódio do Deslance. Hoje vamos falar sobre essa entrevista do Abel, né, que foi bem legal mesmo, todo mundo falou bem, é um cara muito inteligente, também comentar sobre os treinadores brasileiros também e contra os estrangeiros que parece que estão na frente nesse momento.
Pois é, João. E eu quero começar destacando aqui uma frase do Abel Ferreira. Muitas pessoas que acompanharam a entrevista do Abel Ferreira disseram que foi uma das maiores entrevistas que eles já viram de um treinador. Então vamos trazer esse debate aqui porque é um debate muito interessante. O Abel Ferreira, em muito pouco tempo no Palmeiras, conseguiu o feito de ganhar a tão sonhada Taça Libertadores, a Copa do Brasil. Então, em pouco tempo, mostrou o potencial e a qualidade que o Abel Ferreira e sua comissão técnica têm. Então eu vou começar destacando a primeira frase aqui do Abel Ferreira que eu separei para vocês. O Abel Ferreira revelou que ele e a sua comissão técnica compraram o livro do treinador do River Plate, Marcelo Gallardo, antes daquela vitória por 3-0 lá em Avellaneda, na Argentina. E ele usou uma das técnicas desse livro do Gallardo no jogo que goleou o Corinthians por 4-0. Então, sobre isso aqui, eu quero abrir um debate aqui para vocês. Até que ponto é importante a gente estar, os treinadores no caso, estão bem estudados, não só sobre o que eles entendem de futebol, mas também de outros treinadores. Porque o Abel Ferreira pegou para si uma das técnicas do Gallardo e implementou na sua ideia de jogo. E com isso conseguiu grandes resultados. Então eu quero saber de vocês. O Abel Ferreira mostrou que é um treinador diferente. Mas essa diferença é simplesmente nível técnico de jogador ou porque ele e a sua comissão técnica se preparam através de estudos para ser esse grande diferencial? Quero saber de vocês sobre isso.
Então, né? Há um complemento nessa ocasião aí. Você pega um excelente trabalho do Abel junto com uma qualidade da equipe que ele está comandando, que é a do Palmeiras, que você tem grandes jogadores, jogadores promissores, que tem ali um futuro enorme pela frente, e aí fica tudo mais fácil, fica um ambiente muito mais disponível, mais aberto, para que possam debater essa questão de minhas ideias aqui são compatíveis com o elenco que eu tenho, então pronto, vamos ali tentar organizar dessa maneira para podermos ser campeões das competições. E o Abel provou isso, né, através da sua inteligência, não só o Abel, mas outros treinadores que já passaram aqui no Brasil, como o Jorge Jesus. Eu acho que é um trabalho um pouco semelhante nesse sentido. É claro que são anos totalmente distintos. O Abel pegou um ano de pandemia, um ano muito mais complicado. Ele provou que mesmo diante dessas dificuldades, ele conseguiu ali ganhar títulos que são consideráveis muito difíceis aqui no pódio do futebol brasileiro. E o Jorge Jesus pegou ali um Flamengo mais estruturado, que tinha acabado de fazer grandes contratações, uma equipe mais milionária. E aí, um ano que não tinha pandemia, era um pouco ali mais atípico, quando considerado normal, relacionado aos outros anos. E aí ele conseguiu esse sucesso junto com o Flamengo, mas em comparação, acho que o trabalho do Abel é um pouco superior, porque ele pegou jogadores da base, jogadores que tinham essa função ali de não só entregar um futebol de qualidade, mas também futuramente, questão financeira. E aí ele provou que com jogadores novos poderia sim conseguir alcançar, né, um topo ali enorme, principalmente por ser o primeiro ano dele aqui no Brasil. E aí você olha ali para o nível dos treinadores brasileiros, que para mim são ultrapassados, relacionados a esses gringos, que trabalham de uma forma diferente. E aí era interessante, né, se esses treinadores brasileiros trabalhassem dessa mesma forma também, para que não possam ser julgados aí nem comparados, que devemos ter respeito também em relação a esses treinadores que atuam no Brasil. Mas, pô, não tenho nenhum que comentar sobre o trabalho do Abel. Um cara inteligente, eu gosto muito dele, sempre elogiei, então eu não tenho muito a questionar sobre ele, né?
É, eu também concordo com o Tarcísio. O Abel é um ótimo treinador e a entrevista dele foi espetacular, né? Ele citou o Gallardo, né, lá que você falou, né, que comprou o livro lá na Argentina, na vitória de 3-0. E você perguntou sobre nível técnico, né, do Brasil e tudo. Eu acho que o nível técnico do Brasil pode ser baixo, só que o Abel conseguiu ganhar uma Libertadores. Então, acho que talvez o nível técnico na América do Sul inteira esteja abaixo da Europa, né? Isso eu acho que é normal, né? Isso que é normal. Mas seja abaixo também de tudo, né? Então, eu acho que ou talvez alguns times estejam assim, talvez o River e o Boca, comparado com o Brasil, mas os outros, para mim, são times muito mais abaixo do Brasil. Então, eu acho que o Brasil tá um pouco acima desses times daí, igual o Paraguai, Bolívia, esses times todos que o Brasil joga na Libertadores, o Brasil tá acima. Mas comparado, acho que a Argentina, só o River e o Boca podem estar ali mais acima dos times brasileiros. Mas eu também acho que não, porque em 2 anos seguidos o Brasil ganhando Libertadores, né, com o Flamengo, com Jesus, né, o próprio, 2 portugueses, né, ganhando Libertadores seguidos, né? O Jesus e o Abel agora. Então, 2 caras, ótimos treinadores, né? Para mim, o Abel ainda é melhor que o Jesus, na minha opinião. Mas eu acho que o Brasil tá um nível acima da América do Sul, de técnico, né?
Pois é, você falou aí do Abel e do Jesus, né? O Abel mostrou que é melhor quando encarou o Jorge Jesus, né? Não sei se vocês lembram. O Abel, antes de chegar no Palmeiras, era do PAOK da Grécia. O PAOK conseguiu eliminar aquele Benfica do Jorge Jesus. Então, aí já mostrou que tem alguma coisinha. E tanto é que o Abel Ferreira não era a primeira opção do Palmeiras quando o Palmeiras demitiu o Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras foi atrás do Ángel Ramírez, foi atrás do Renzi, do Becacés. A última opção era o Abel Ferreira e o Palmeiras acertou em cheio. E falando em questão de nível técnico, o nosso futebol pode ser um pouquinho abaixo assim e tal, mas se vocês se lembram, o Vanderlei Luxemburgo chegou a dizer, não com essas palavras, mas mais ou menos isso: vocês querem que eu jogue um futebol bonito com esse elenco? Dando a entender que o Palmeiras precisava de contratações para dar uma melhorada no seu futebol. O Abel Ferreira chegou, os únicos jogadores que chegaram foram os zagueiros Alain Pereu, o zagueiro chileno Kusevic e o atacante Breno. E praticamente com o mesmo elenco que o Luxemburgo não fazia jogar, o Abel Ferreira chamou para a responsabilidade para si, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Hoje o Palmeiras é o time mais falado aqui no Brasil, é mais falado lá em Portugal. Então, Abel Ferreira mostrou que não basta ganhar competições apenas com jogadores de nome, jogadores acima da média, digamos assim. É preciso ter olhos para a garotada da base. O Palmeiras olhou para isso, parou de gastar milhões, achou grandes garotos na base ali, o Wesley, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Danilo, que tá jogando demais. Então, é importante também o treinador ter essa consciência. Não só gastar milhões, que nem o Flamengo gastou com o Jorge Jesus em 2019 e teve grande sucesso, mas também o projeto que o Palmeiras fez de olhar para a garotada da base também fez sucesso. Até mais que o Flamengo, porque em tão pouco tempo conseguiu ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Agora eu quero perguntar para vocês, os nossos treinadores, o que é que eles precisam para ter aquele salto que os treinadores estrangeiros têm? Porque o Coudet chegou aqui e fez um grande trabalho no Inter. O Sampaoli fez um grande trabalho ano passado no Santos. Não fez um grande trabalho assim no Atlético Mineiro, mas é um treinador muito bem falado aqui. O Domenech chegou no Flamengo para substituir o Jorge Jesus. Teve até um bom aproveitamento, mas foi mandado embora. Mas vocês vendo, todos esses treinadores chegaram no Brasil e eram comparados aqui e os nossos treinadores brasileiros aqui. É falta de estudo? É falta de preparação? O que é que falta para os nossos treinadores brasileiros estarem no mesmo nível ou acima dos treinadores estrangeiros? E até em ter possibilidades de treinar times europeus? Como já aconteceu com o Filipão, com o Chelsea, com o Vanderlei Luxemburgo, com os Galácticos do Real Madrid. Vocês não veem mais treinadores brasileiros em grandes centros. O que é que falta, na opinião de vocês, para que isso aconteça?
Eu acho que nessa era tá saindo muitos treinadores novos e que procuram ali intensificar muito nos estudos, né? E você pega esses treinadores mais velhos, ali, mais antigos, como Luxemburgo, Filipão, são jogadores que. Jogadores não, treinadores que talvez já tenham ali esquemas totalmente desgastados, não conseguem ali procurar um estilo de jogo que eles possam implantar dentro do clube. Então acaba gerando esse tipo de desconforto aí para alguns torcedores, para alguns jornalistas, né? E aí você pega o Abel Ferreira, um cara novo, é um cara que está em processo ainda de evolução e nos primeiros anos como treinador ele já ganhou títulos importantes. Então olha como é que essa comparação é totalmente distinta também. E aí, né, o Filipão, que já foi um grandíssimo treinador, o Luxemburgo nos anos 90, que teve um sucesso totalmente ali comparável, e hoje não consegue alinhar esse ótimo trabalho igual nos anos passados. Então você pega aí gringos que estão chegando agora no Brasil, conseguem ali procurar uma maneira, estudam bastante o elenco antes de comandar para poder implantar o seu sistema de jogo e poder estar ganhando títulos importantes, né? Então acaba, né, tendo essas dúvidas relacionadas aos nossos treinadores. E aí é aquela coisa, né? Cada um tem seu estilo de jogo, então a gente não pode sair criticando ali o treinador que não deu certo, tipo o Domi. O Domi, ele tinha seu estilo de jogo, mas ele não conseguiu ali tentar implantar ele no Flamengo porque não encaixava, não adequava. Não era igual o Jorge Jesus, que encontrou um sistema perfeito e deu o Flamengo totalmente vitorioso, né? E aí precisa ter essa questão, essa variação, né? Cada um ali tem seu estudo diferente. Cada um tem sua tática diferente ali dentro da partida. Então a gente não pode julgar todos os técnicos. Claro que existe técnico totalmente fraco, né? Isso a gente não pode negar, mas a maioria eu vejo assim, né? São poucos aí que se dedicam nessa área de estudos, na minha opinião.
Eu acho também que falta um pouco mais de tempo para eles, né? No Brasil a gente tem um treinador a cada semana, né? Então eu acho que falta um pouco de tempo para treinadores brasileiros. Não tô falando de Abel, de Vanderlei Luxemburgo, mas o pessoal mais novo, Rogério Ceni, igual o Rogério Ceni perdeu alguns jogos com o Flamengo e já tava pensando em demitir os torcedores, já queriam que ele saísse, né, voltar pro Fortaleza. Então acho que falta um pouco mais de tempo, né, pro treinador pegar e colocar de seu jeito, o futebol que eles gostam, assim. Mas eu acho que os treinadores também do futebol, os treinadores estrangeiros, acho que estudam mais os times, né? Igual o Crespo chegou agora, chegou bem no São Paulo, O próprio Abel, o Jorge Jesus, cada um estuda. O Jorge Jesus acho que já é mais diferente também, porque ganhou muito jogador. Todo mundo que ele queria, ele pegou e tudo. O José São Paulo é outro, que gosta de pedir jogador o tempo todo. São Paulo, sei lá, São Paulo pra mim é um bom treinador, mas é muita mídia. Não coloca muita mídia nele. Mas eu acho que no Brasil falta um pouco mais de tempo para os treinadores brasileiros, esses mais novos. Os antigos, igual o Abel chegou no Inter no final da temporada agora. Chegou no Inter primeiro jogo e não conhecia ninguém. Então, tipo, não estudou o time antes de ir pro jogo. Isso é errado, né? Depois até que fez uma boa campanha, quase foi campeão, tudo. Mas chegou no time do Inter sem saber quem era o atacante, porque o Guerreiro tava machucado, aí ele sabia quem que era o atacante, quem que era o meio. Isso é muito errado. No Lucha, no Palmeiras, né? Ele até brinca falando que ah, ganhou todo mundo na primeira fase da Libertadores e tudo, mas fazia um. Mas não fez um bom trabalho no Palmeiras, né? A gente não pode tirar isso, né? Não fez um bom trabalho, até que foi pro Vasco e foi rebaixado com o Vasco. No time do Vasco, até que era ruim o time do Vasco, mas eu acho que se ele fosse ainda um bom treinador, igual o pessoal fala, ele conseguiria tirar o Vasco. Mas acho que faltam estudos também para os treinadores mais antigos, como o Abel, o Lucha e os outros.
Falando em treinadores antigos, o Felipão e o Luxemburgo são indiscutivelmente os dois brasileiros tipo maiores da história, né? Juntamente com o Tele Santana também. Mas aí eu quero pegar esse gancho do Felipão e do Luxemburgo. Nos anos 90 ali, até início dos anos 2000, eram os grandes nomes do futebol brasileiros em relação a técnico. Quero saber de vocês. O sucesso deles nos anos 90 e nos anos 2000 e a decadência a partir de 2010 para cá se deve também não só pela falta de estudo e de empenho deles, mas também pelo nível técnico dos jogadores brasileiros terem caído, porque se vocês forem ver, nos anos 90 e início dos anos 2000, tivemos grandes craques que decidiam o jogo. E de 2010 para cá, se você for ver, de craque mesmo só saiu o Neymar. Então, essa tem influência a falta de grandes jogadores, de craques, no trabalho dos treinadores?
Interessante essa pergunta, viu? Muito interessante, porque o Filipão na época tinha grandes jogadores ali, né? No Real Madrid, ou seja, treinava os Galácticos. Olha isso, você treinar ali o Ronaldo Fenômeno, o Beckham e jogadores que têm nome, cara, é totalmente diferente. Você pode pegar qualquer treinador ali, um treinadorzinho meia boca aqui no Brasil e pôr ali naquele Galácticos. Talvez possa dar certo também. Então, eu acho que atualmente há essa ausência de grandes jogadores, como antigamente você pega um Brasileirão ali no início dos anos 2000 ou até antes, era muito disputado. Você tinha um Flamengo, Vasco, Fluminense, eram as equipes ali que disputavam entre si, ou seja, era muito mais fácil ali mais fácil não, era mais complicado em termos de disputas, mas era um futebol mais muito bem jogado, né? Mais organizado, até porque você tinha treinadores que eram eficazes em relação a isso. Então, hoje, a ausência desses grandíssimos jogadores, e aí os técnicos não conseguem trabalhar da melhor maneira possível, né? Principalmente o Filipão e o Luxemburgo, o mesmo Filipão, né, que recentemente treinou o Cruzeiro, né, João? Treinou o Cruzeiro e olha só, o treinador que já foi ali no nível de seleção, nível europeu. Chegar e treinar uma equipe ali de Série B não é desmerecendo o Cruzeiro, mas é totalmente diferente, né? Então não vai ser aquela facilidade que ele vai ter igual nos anos ali de nos anos 90, anos 2000. É totalmente distinto também. Então temos que entender esse caso, né? Hoje o futebol brasileiro é movido muito pelo dinheiro. Então se você tem uma equipe que é milionária e você pega um treinador de nível europeu, isso corresponde ao sucesso, como foi o Abel e o Jorge Jesus, que são treinadores de nível europeus, que estão um elenco muito interessante nas suas mãos. Então acaba que influencia bastante, né? Quando você tem jogadores de alto nível, fica muito mais fácil de você organizar seu trabalho, de você ter as suas ideias ali mais disponíveis. Então tem esse fator aí que deve ser tratado com muito. Como posso dizer? Eu esqueci a palavra, mas A opinião é essa, né? Isso com você, João. Esqueci a palavra aqui. Se eu lembrar, eu falo.
Tá bom. Também, na época de antigamente, né, o Lucha tinha jogadores, antigamente tinha jogadores melhores, né, vamos dizer assim. Na época até do Cruzeiro, o time do Cruzeiro 2003, né, que o Lucha pegou, o time do Cruzeiro era maravilhoso, né, tinha Alex e tudo, Gomes no gol, Gomes goleiro e tudo, o time era muito bom. O Santos 2004, né, que o Lucha também treinou, o Robinho, Diego e outros jogadores, então tinha o futebol antigamente era melhor, né, o futebol agora caiu muito, muito jogadores no nível, né. Até que o Filipão, falando do Filipão, o Filipão até que conseguiu, acho que nesses anos 2010 para cá, conseguiu ganhar mais títulos e um futebol até melhor do que o Luxa, na minha opinião. O Filipão conseguiu ganhar a Copa do Brasil, né, e o Brasileiro com o Palmeiras, se eu não me engano. Acho que foi o Brasileiro, né, então acho que é um futebol melhor, sim. O Filipão conseguiu um futebol melhor que o Luxa nesses anos, ganhando a Copa do Brasil, Brasileiro e até ano passado, esse ano, quer dizer, esse ano com o Cruzeiro, ele fez até uma boa campanha, tirou o time da Série C e tudo. Não que o time do Cruzeiro era ruim, então ele conseguiu até superar os limites, tirando o time da Série C. O Filipão ainda acho que tem um pouco mais que o Luxemburgo. O Luxemburgo acho que é muita mídia também agora, nesse momento. Antigamente ele era um ótimo treinador, né? Foi até pro Real, né? Foi pro Real Madrid lá. Não deu muito certo. O Filipão ganhou. Não, ganhou não, quer dizer, ele foi vice da Eurocopa, né, em 2004 com Portugal. O Filipão é melhor para mim que o Luxemburgo. O Filipão acho que tá na lista ali do maior treinador do Brasil, junto com o Pelé Santana, no, na minha opinião.
Pois é, Filipão foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, né? Para quem não se lembra. E falando em seleção brasileira, agora eu quero entrar num assunto que vai ser bem interessante. Por quê? O Tite hoje é o atual treinador da seleção brasileira. Ele chegou na seleção brasileira, para quem não se lembra, no lugar do Dunga, né? Que veio após a saída do Filipão em 2014. O Dunga assumiu, né? Ninguém gostou, mas o Dunga não apresentou um bom desempenho. Tanto é que foi unânime a decisão do Tite ser o treinador da seleção brasileira pelos trabalhos que ele fez no Corinthians, né? 2011 a 2015. Então eu quero saber de vocês, porque tem muita gente dizendo que o Tite hoje ele é passional, não é mais aquele Tite do início. O futebol apresentado pela seleção brasileira não é mais aquele envolvente que foi no início com o Tite, né? Então eu quero saber de vocês, o que acontece quando o treinador consegue chegar na seleção brasileira? Porque é o grande sonho pelo menos da maioria dos treinadores, chegar na seleção, principalmente na seleção brasileira, pentacampeã do mundo. Por que eu digo isso? Porque, se eu não me engano, em 2012, quando 2012, 2012, o Fluminense foi campeão brasileiro, o Muricy, ele negou ir para a seleção brasileira. Então, a partir daí, eu quero que vocês me respondam. Se o treinador brasileiro ele tem 100% de poder para convocar, desconvocar, para fazer o que quiser na seleção, ou nos bastidores ali, o presidente tem um dedinho, o empresário tem um dedinho, convoca meu jogador lá, aquele lá, ele joga lá no futebol ucraniano, poderoso futebol ucraniano, no poderoso futebol chinês, convoca ele. Os patrocínios, né, os empresários. Vocês acham que tem esses dedinhos ou é a opção do treinador levar jogadores do Shakhtar Donetsk, jogadores do futebol chinês, do futebol árabe, ao invés de trazerem jogadores do nosso futebol brasileiro, né? Então eu quero saber a opinião de vocês sobre esse debate a partir de agora.
Hoje o futebol brasileiro em geral é instigado muito pelo marketing, sabe? Por quê? Porque assim, você pega jogadores como Neymar, Coutinho, Firmino, Gabriel Jesus, são jogadores ali de topo mundial, jogadores que ali já disputaram com o melhor do mundo, né? Posição tudo, jogadores que têm um histórico também um pouco bom relacionado, né, na seleção. E aí acaba que quando você deixa um de fora, acaba impactando muito, né? Às vezes fala, ah, o Coutinho não tá numa fase tão boa assim. E aí muitos falam assim, não, então já está na hora do Tite deixar eles de fora e trazer jogadores que possam contribuir mais do que o Coutinho. Só que existe aquela questão de marketing, né, tals, e aí deve ser respeitado ali. Eu não sei como é que é esse ambiente lá na CBF, mas eu vi uma reportagem que funciona mais ou menos assim. E entra aquela história, né? Não que o Tite seja um treinador ali subestimado, como muitos consideram, né? Eu acho que ele tem suas técnicas, tem seus estudos, mas acaba que muitas vezes, né, não dá certo, acaba não correlacionando a bons resultados. E aí a questão da convocação, né? Ele foi muito contestado também, eu acho que foi em 2018, né? Por ele ter levado o Renan Augusto, o Paulinho, esses jogadores que ele já trabalhou isso dentro do Corinthians. E aí a galera começou a pegar no pé dele, porque falou assim: não, o Tite é meio clubista, o Tite só convoca os jogadores que já passaram no Corinthians. Eu acho que esse bom. Quando um jogador tem uma boa relação com o treinador, acaba que é muito interessante. Eu acho que o Tite levou muito isso em consideração. Ele já tinha uma boa relação com os jogadores, então ele falou: não, então vou estar convocando eles e eu vou ter essa audácia de deixar alguns jogadores importantes de fora, né? Como foi o que aconteceu, teve muitos jogadores que foram injustiçados na época também, que poderiam ter sua vaga ali na seleção, mas infelizmente é assim, né? O futebol, a seleção brasileira hoje é muito em marketing, né? Você não tem. Eu acho que não é totalmente a decisão do treinador em convocar os jogadores, às vezes ele quer levar um ali que esteja com a grande atuação, mas não pode, né? Tem que levar esse jogador aqui que tem mais que é estrela, que é um jogador mais conhecido, né? Então, infelizmente funciona assim, né? Movido por um marketing, então eu acho que às vezes nem é total culpa do Tite, né? Como os muitos consideram. Acho que o Tite não tem essa culpa total também, né? Ele é um grande treinador. Ele tem ali seus estudos, mas tem outras pessoas também que têm autoridade de querer mudar a questão da convocação e a preferência pelos jogadores.
Eu concordo nessa parte do marketing. Eu também acho que o futebol brasileiro é muito ligado a isso mesmo. E uma coisa que eu não entendo também, só que eu não vou adotar esse valor. O Paulinho, eu até concordo, mas o Renato Augusto, eu não concordo, pelo menos não em 2018, que estava bem antes na eliminatória, mas não em 2018. Até o Júlio César também, em 2014, né? O Júlio César foi colocado, até que fez uma boa Copa e tudo, aí num jogo, num. Coloca ele como culpado do 7-1, mas eu acho que ele não era para ser convocado, ele tava sem time na época, e aí o Tite pediu para ele. O Tite não, o Dunga, Filipão, quer dizer, Filipão, tô confundindo. Filipão pediu para ele achar um time só para ele jogar a Copa do Mundo e tudo, que não podia convocar, então é algo que para mim não tem muito sentido, igual convocações de gente, de jogador que não. Então, Marcinho, que estava no Botafogo agora, que teve esse acidente aí, esse rolo. O que o Marcinho fez para jogar melhor que o Renan Lodi, por exemplo, que ganhou, estava bem no Atlético Paranaense e não foi convocado? Então, algumas coisas que eu não entendo na seleção. Falando do Tite, o Tite eu acho um bom treinador, mas não sei se ainda. Acho que é 2022, acho que se tiver Copa mesmo, né? Da pandemia, mas eu acho que é a última Copa dele, pelo que o que tá rolando. Eu acho que se o Brasil for campeão, acho que é a última Copa dele, porque é muita coisa errada no Brasil, né? Além disso, na verdade, o futebol, né, em si, tem muita coisa errada dentro do futebol, né? A gente não sabe, né? Como a gente quer trabalhar nesse ramo, quando a gente pegar mesmo firme nisso, entrar ali no meio do negócio, a gente vai ter muita coisa errada dentro do futebol, né? Então, esses negócios de marca, essas convocações de jogador de Shakhtar, igual aquele, acho que é Ismaili, lateral.
Smiley, lateral esquerdo, Smiley.
Por que que esse cara foi convocado? Qual o sentido dele ser convocado? Então, muita coisa errada no Brasil, e no futebol em geral, né?
E só complementando aqui, né? Em 2010 também houve aquela polêmica do Dunga não ter levado o Neymar, o Ganso, o Ronaldinho. Ali, naquela época, eu acho que não era tão movido pelo marketing. No caso, isso começou a iniciar a partir de 2016 para cima. E na época, olha só, você tinha grandes jogadores ali que tinham destaque. O Neymar, pô, o Neymar tava crescendo, poderia ter sido convocado ali pelo Dunga, o Ronaldinho, né? O Ganso também, que fazia essa parceria. Então, na época, era mais decisão do treinador do que de outros que trabalhavam relacionados a isso, né? O treinador decidia que levar ou não. Hoje, já é totalmente diferente. É uma comparação que isso, essa questão da marketing começou depois do aquela Copa de 2014 para cima, aí sim, passou a não ser a decisão 100% do treinador. Eram outras pessoas também envolvidas nesse processo de convocação.
Pois é. Eu queria entrar em um tema aqui, mas vai fugir um pouquinho aqui do que a gente está debatendo, que é a respeito do que está de errado com o futebol brasileiro. É um tema interessante para a gente deixar para o próximo episódio, porque eu tenho algumas ideias. E para não fugir desse tema que a gente está hoje a respeito de treinadores, né, já que a gente está falando de seleção brasileira, eu quero entrar na seleção brasileira de 2006, que para muitos foi a última grande seleção brasileira e foi um dos maiores fracassos da seleção. Então eu quero perguntar para vocês, a seleção que tinha como base, deixa eu ver se eu ainda lembro, Dida, Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos, Emerson, Gilberto Silva, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo, ainda contando com o Robinho no banco, Fred no banco, Juninho Pernambucano, né? São esses, em base.
Hora, hein?
Rapaz!
Aí você ainda tem Rogério Ceni e Júlio César no banco como goleiros. Você tem Cicinho e Gilberto, os laterais reservas, Luizão e Cris, né? Enfim, eu não vou falar aqui não, tudo, senão vou terminar errando algum. Se no banco de reservas... Se no banco de reservas tivesse um treinador mais capacitado que o Carlos Alberto Parreira, por exemplo, se o próprio Tite tivesse lá, se o Mourinho, o Filipão, que naquele tempo tava no hype, tivessem pego aquela seleção com aquele quadrado mágico ali, vocês acham que teria batido o hexacampeonato mundial? Ou vocês acham que o resultado teria sido o mesmo?
Ah, esse sucesso da seleção já aconteceu em anos anteriores, como em 98, né? Que perdeu pra França, não foi?
Isso,
perdeu pra França. Foi aquela eliminação dolorida, né? Que todos ficaram dolorosa, que todos ficaram ali surpresos pela seleção que tinha. Ali você tinha o Ronaldo Fenômeno, você tinha o Rivaldo, e jogadores ali que estavam crescendo, e logo após conseguiu a Copa de 2002. Mas acontece, eu acho que é normal um elenco, assim, ainda mais uma seleção que é recheada de grandes jogadores, oscilarem. E foi isso que aconteceu em 2006. Acontece que o Parreira é um grande treinador, ele era um cara que tinha suas ideias também, né? Tinha seu estilo de jogo ali, ele tentou, mas pelo insucesso ali, né? Por aquele gol do Henry que destruiu nossa felicidade. Acontece, né? São erros que, aliás, ali eu acho que foi mais um erro do Roberto Carlos do que o próprio treinador, né? Sempre ocorre essa questão também da falha de algum jogador que influencia muito nessa eliminação. Mas eu não sei, né? Pode ser que um Tite poderia dar certo também, sim, com certeza. Mas aí isso aí é muito variante, como eu posso dizer. A gente não sabe exatamente se ali, se tivesse o treinador, poderia ter conquistado aquele título naquela época, sendo que também a seleção tinha conquistado a Copa das Confederações, né, recentemente. Então foi praticamente ali com o mesmo elenco, mas acontece, né? Eu acho que era uma seleção teoricamente forte, com um grande treinador, mas infelizmente ali, né, não consegui alcançar o título. É normal, oscilar. Só complementar aqui. Eu deixo essa com o João.
Eu Eu acho que aquela seleção era muito boa, né? Se a gente for olhar os nomes, né? Nossa, só tinha craque. Craque no banco e no titular. Igual você podia trocar o. Mas eu acho, se eu não me engano, o Adriano e Ronaldo não jogaram muito. Eu não lembro muito dessa Copa, que era pequena, mas pelo que eu vi.
Se eu não me engano, eles começaram a Copa juntos, se eu não me engano. E no jogo contra a França, ele sacou o Adriano e botou o Robinho. E sacou alguém ali também do meu campo pra botar o Juninho Pernambucano. Foi mais ou menos isso.
Foi isso, Adriano. O Adriano foi nesse jogo que o Brasil foi eliminado com o gol do Henry, né? Então, pra mim, uma das melhores seleções que o Brasil teve, né? Desse tempo pra cá, né? De 2006 pra cá, né? Porque antigamente o Brasil só tinha jogado craque, né? Pelé, Garrincha, e aí Zico, e a gente fala um monte aí. E é isso, mas eu acho que aquela cena não deu certo mais por conta dos jogadores. Acho que não deu certo mesmo, deu liga os jogadores, sabe? Ronaldinho, Adriano, Ronaldo e Kaká não deram certo mesmo, não conseguiram jogar junto. Então eu acho que não deu muito certo mesmo por conta dos jogadores e também talvez por conta do Parreira, né? O Parreira não. Eu não acompanhei muito o Parreira antigamente, porque eu era pequeno também, como eu falei, né? Você tinha 6 anos na época. Então eu não sei se ele era um bom treinador mesmo, mas acho que se tivesse o Filipão lá, o Filipão acho que conseguiria, porque o Filipão estava naquela época de Portugal. Portugal ganha vice-campeão da Eurocopa, campeão do mundo em 2002. Tá até o Luxemburgo, né? Que foi 2 vezes campeão brasileiro e tudo, 2003, 2004. Se ele tivesse na seleção, talvez o Brasil podia chegar mais longe, né? Até uma semifinal, até a final, né? Perdido, talvez, para a Itália. Mas o time da França também era muito bom na época, né? Tinha só craque também, né? Zidane e entre outros. E a Itália também. Então, mas eu acho que acontece, igual o Tarcísio falou, acontece essas coisas, assim, o Brasil ser eliminado. Até que esse time, que é um dos melhores times que a gente fala, foi eliminado, se eu não me engano, nas quartas. Foi quartas mesmo?
Foi o Brasil que perdeu para a França nas quartas. A França isso. Passou, se eu não me engano, de Portugal e perdeu a final para a Itália.
Aí foi eliminado nas quartas e a seleção de 2014, que na minha visão era muito mais fraca que essa, conseguiu chegar na semi, perdendo para a Alemanha e tudo, né? Então, são coisas que acontecem em Copa do Mundo. Copa do Mundo pode acontecer qualquer coisa. A gente nunca sabe o que pode acontecer em Copa do Mundo. Então, é algo que acontece mesmo.
Pois é, eu falando sobre esse tema, eu discordo do Tarcísio. Eu acho que o Parreira não era o grande treinador ali do momento para assumir a seleção. Ele assumiu mais pelo prestígio que ele conseguiu em 94 com o Tetra, né? Então eu acho que deveria ter sido outro treinador, por exemplo, o Luxemburgo, né? Ou o próprio. O Filipão não, porque ele já estava com Portugal, mas pelo menos o Luxemburgo, porque precisava de um treinador ali que tivesse nome e que tivesse peso para fazer uma boa preparação. Se vocês forem pesquisar, a preparação para o Brasil na Copa de 2006 foi uma total bagunça. Então, não teve concentração. E quando você vai jogar uma Copa do Mundo, é totalmente diferente de qualquer outra competição. Pega, por exemplo, a Copa das Confederações em 2005. O Brasil ganhou dando um banho na Alemanha, dando um banho na Argentina, principalmente na final, jogando futebol muito bonito. Mas a preparação para uma Copa das Confederações é totalmente diferente para a preparação para uma Copa do Mundo. Então, o Brasil estava naquele clima, atual campeão, ganhou jogando bem a Copa das Confederações, então não teve aquela concentração que tem que ter. É, e isso é até mal do brasileiro, que deixa para fazer as coisas tudo em cima da hora, não se prepara da maneira que tem que se preparar. Então, o fracasso da seleção em 2006 se deu a isso. Também a treinador, mas também a preparação. Então, esse foi o grande motivo que o Brasil não conseguiu ser campeão com aquela seleção de 2006. Porque se você for ver, a França, por mais que tinha Henry, Zidane, Barthez no gol, não era aquela grande seleção. Porque o Zidane era um monstro, era um gênio, mas estava em fim de carreira. Tanto é que acabou a Copa do Mundo, ele encerrou a carreira. O Barthez também em fim de carreira. O Henry estava naquele auge dele ali. O Ribéry estava começando a surgir. Tinha o Vieira também ali, o Makelele. Então, eram jogadores também já considerados em idade avançadas. Tanto é que se você for pegar a seleção da França em 2010, não passou da primeira fase. Então, dava para o Brasil ter ganhado, porque o Brasil tinha uma seleção muito melhor que a França. Então, o que faltou foi isso, preparação concentração, foco e principalmente ter um treinador. Aí você vê a importância que um treinador faz para uma equipe, para um clube, para uma seleção. E agora eu quero entrar em um tema aqui, voltando, né, relembrando uma frase que o Abel disse no programa Seleção do Sport TV, hoje, falando sobre o Mourinho. Ele falou, abre aspas, quando eu casei, levei 3 livros do Mourinho. Minha mulher perguntou o que faria com os livros. Ela falou, não, você não vai ter tempo para estudar ou ler. E deu risada lá. Então, o Abel Ferreira falou que ainda era jogador, levou os livros porque naquela época falavam muito do Mourinho. Foi na época que o Mourinho explodiu, sendo campeão da Champions com o Porto. Então, ele achou muito curioso, levou esses 3 livros, comprou esses 3 livros e começou a estudar ali, o Mourinho. Então, eu quero agora entrar em um tema Mourinho, Pep Guardiola. Por quê? O Guardiola é um gênio, é um monstro. O Mourinho, taticamente, foi um monstro. Não é todo treinador que pega um time do Porto daquele e bate campeão da Champions League, não. O cara tem que ser monstro. Então, eu quero agora entrar com vocês nesse debate. Vocês preferem, pegando a carreira toda, né? Não só o momento atual. Mas o Mourinho, que é um cara bastante estudioso, fez grandes trabalhos com o Porto, com a Inter de Milão. Ou vocês preferem o estilo Guardiola, que é aquele jeito mais de valorizar a posse de bola, um jogo mais vistoso. A gente pode até comparar eles, assim, né, levando em consideração Messi e Cristiano Ronaldo, porque o Messi é um gênio, é um dom, Cristiano Ronaldo é a motivação, é o esforço. A gente pode trazer isso também para eles, né, o Mourinho é um cara estudioso e tal, já o Guardiola não, é um gênio. Então eu quero saber de vocês, quem leva a melhor nesse debate? Pep Guardiola ou José Mourinho?
Pode responder.
É uma discussão muito polêmica, né? Historicamente. É muito difícil você cravar quem é o melhor. Mas eu já vou decidir logo aqui quem é o melhor. Eu prefiro o Guardiola, pelo que ele fez o Barcelona, não é pelo clubismo também, eu sou torcedor do Barcelona, mas assim, o que ele representou no futebol naquela época foi, cara, foi algo muito inovador. Acho que praticamente nenhum técnico na história teve esse momento de vitorioso que o Guardiola teve, né, que encantou o mundo com aquele tic-tac, que você tinha o Messi, você tinha o Xavi, Iniesta, esses jogadores que estavam em ascensão também. E o Mourinho eu respeito muito pela história, é um cara muito inteligente, é um cara que tem um estilo de jogo próprio também, que ali na Inglaterra o pessoal costuma resenhar com ele, né? Fala que ele é muito retranqueiro, mas se ele teve um sucesso assim, a gente não pode, né, zoar ele dessa forma. E aí ele teve ali no início ali no Chelsea, que ele conseguiu uma Champions em 2004, se não me engano, e ele teve ganhou a Champions também no Porto, né? Teve na Inter também, na Inter em 2010, que surpreendeu bastante. Eu era pequeno na época, mas assim, pelo que eu vi aqui, foi algo muito interessante ali o que ele fez ali dentro da Inter, mas eu deixo logo minha escolha, minha preferência, o Guardiola, por tudo que ele representou no futebol, tanto como jogador, como treinador, né? Como jogador, assim, não foi tão vitorioso como ele é agora, atualmente, como treinador, mas é um cara gênio e que atualmente também tá fazendo um bom trabalho no City, tem de tudo para ganhar essa Champions, né, agora, nessa temporada de 2020-2021. Então eu fico com o Guardiola mesmo. Desculpa.
Essa é pesada, é difícil, é uma pergunta muito boa, mas eu também fico com o Guardiola. O Mourinho foi um ótimo trabalho no Porto, né? Igual você falou, né? Qualquer um treinador que ganha com o Porto, né? Eu lembro até que o Porto que eu comprei, né? Não lembro assim de ver, mas eu lembro que eu vi o Carlos Alberto, né? Que o Carlos Alberto fez até gol na final em 2004. Então o Mourinho ganhou, em 2010 ganhou com a Inter. Até eliminou o Guardiola do Barcelona, né? Que a retranca com o ônibus atrás, né? Na Inglaterra, o pessoal até fala, na época do Manchester, agora no Tottenham, o pessoal fala que quando joga com um time maior, ele coloca o ônibus atrás, né? estava sentindo um pouco. Mas eu fico com o Guardiola também, porque o Guardiola, igual o Tadeu falou, né, reventou para mim também. Em 2009, 2010, ele reventou o futebol. Acho que todo mundo gostava de assistir o Barcelona. Acho que não tem uma pessoa que fala que não gostava, porque era muito bom assistir com aqueles jogadores. Xavi, Iniesta, aí o Busquets, o próprio Busquets, o Messi, o Eto'o, o Henrique na época. Então, que até que goleou lá o Real Madrid no Porto Santiago Bernabéu lá, fazendo, se não me engano, 5-0, 6-0, um negócio assim. Aí, então, pra mim, eu fico com o Guardiola também. Mas o Mourinho é um baita treinador e muito estudioso, né? Ele é muito estudioso. Mas se você falasse comigo Guardiola ou Klopp, aí eu ia ficar mais na dúvida. Porque eu tenho um livro do Klopp, que eu comprei, e é muito legal o livro. Tipo assim, não fala muito do Liverpool e tudo, mas fala muito da história dele, é bem legal. Até falo pra vocês comprarem. Até falar, não vou falar o nome da editora, depois eu passo pra vocês. Mas se vocês quiserem ver, lá tem vários livros, tem do Guardiola, do Klopp, do Cruyff, que era treinador do Barcelona, jogadoraço também. Se vocês quiserem comprar depois, é bem legal os livros. Depois você compra, é bem legal mesmo. E eu fico com o Guardiola pra terminar.
Pois é. Eu costumo dizer que, tipo, o Mourinho foi a surpresa. Porque ninguém esperava o Porto bater de campeão da Champions, a Inter. Principalmente passando pelo Barcelona, né, do Guardiola, naquela temporada 2009-2010, eu me lembro, foi uma maior surpresa, né? Ganhou, inclusive, batendo o Bayern de Munique por 2-0, 2 gols do Diego Milito. Então, o Mourinho é mais aquele cara que bateu, tipo, surpreendente. Já o Guardiola é revolucionário, porque quando o Guardiola estoura, principalmente naquele ano que ganha a tríplice coroa com o Barcelona, todo mundo era posse de bola. O time que tivesse maior posse de bola era inspiração do Barcelona, do Guardiola. Posse de bola é Barcelona, do Guardiola. Você pega o estilo de jogo do Diniz, você associa ao Guardiola por causa da posse de bola, né? Porque o Diniz tem um jeito de sair tocando. Não com a mesma qualidade, né? Mas você associa o jogo do estilo do Diniz ao Pep Guardiola, por causa que o Pep Guardiola conseguiu revolucionar o futebol para a posse de bola. A partir daí, alguns treinadores já foram pegando esse estilo e modernizando para ter uma posse de bola mais objetiva. Porque eu lembro que o Barcelona era aquela posse de bola que você girava, 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 enquanto não achasse um buraco para entrar na área, para fazer o gol, continuava com a posse de bola. Rodava, rodava. Agora, isso foi até base da seleção da Espanha, campeã de 2010. E a seleção alemã, que foi campeã em 2014, pegou um pouquinho da essência do Guardiola. De ter um pouquinho mais da bola, mas ser mais objetivo. Tanto é que a Alemanha conseguiu ser campeã de 2014. E muitas pessoas dizem que isso também tem dedo do Guardiola. Porque o Guardiola treinou o Bayern de Munique, né, naquele período lá. Então, eu também vou ficar com o Guardiola, porque o Guardiola foi um gênio. Embora eu também goste do Mourinho. O Mourinho também foi um baita treinador, né? Então, eu quero até fazer uma pergunta aqui para vocês rapidinho. Vocês gostariam de ver algum dia o Mourinho trabalhando aqui no futebol brasileiro? Em especial, treinando a própria seleção brasileira, o Mourinho, o Guardiola, aqui treinando a seleção brasileira, vocês gostariam de ver isso um dia?
Ah, com certeza. O Guardiola já demonstrou até interesse ali em 2014 em treinar a seleção, mas foi um interesse passageiro, claro. Mas é muito interessante, né? Principalmente o Guardiola trabalhando nessa seleção, onde ele teria algumas peças que ele trabalha principalmente no City, como o Gabriel Jesus e o Fernandinho, teria essa facilidade, né, de desenvolver um jogo um pouco mais promissor. O Mourinho da mesma forma também, já o Mourinho acho que é um pouco diferente, né, na questão mais defensiva, mas é interessante, né, você questionar isso, você perguntar se nós queremos ver, porque a gente nunca viu isso, eu acho que na história da seleção. A seleção feminina já teve, atualmente, né, trabalha com um técnico estrangeiro, que foi muito interessante também. E aí, ainda mais com o Guardiola aqui, inovando essas ideias aqui no futebol brasileiro, na seleção, pô, seria algo que poderia sim, quem sabe no próximo ano aí, se ele viesse treinar aqui, eu daria como a seleção vitoriosa aí na Copa de 2022. Mas se for para continuar com o Tite, esqueça. É obrigação só a Copa América mesmo.
Eu também gostaria muito de ver, principalmente o Guardiola, né? O Guardiola no Brasil seria algo muito legal. E eu acho que ia mudar até o estilo das convocações. Ia convocar jogador que tá jogando bem mesmo. E não esses caras que vai, qualquer cara aí, igual isso que a gente comentou há pouco, né? É jogador que tá jogando bem, ou no Brasil ou na Europa. Então, você tá jogando bem, vai ser convocado. Mas eu fico com o Guardiola, gostaria mesmo de ver o Guardiola aqui no Brasil. O Mourinho eu já não sei. Acho que o Mourinho também tá naquela, a gente comentar, mais antigo já no futebol. Apesar que antigamente ele era muito bom, agora eu acho que ele tá mais... Não sei dizer ultrapassado, mas acho que já passou um pouco o tempo dele. Eu acho que eu não gostaria dele no Brasil, não. Mas o Guardiola, sim, o Guardiola é um baita treinador. Acho que ele tá fazendo com mais receita aí, e já nem precisa nem dizer, né?
Então chegamos ao final do nosso quinto episódio do nosso Deslance Podcast. Com vocês, as considerações final do Tarcísio e do João Paulo.
Então eu agradeço mais uma vez por ter participado agora do quinto episódio. Eu não sei se tudo que eu comentei aqui vocês concordam, mas eu tentei trazer aí o que eu sei de futebol. Claro que teve algumas partes ali que eu acabei me confundindo, mas eu acho que é normal. E é isso aí, eu peço que vocês compartilhem, né? Curte também, divulguem em algum grupo de futebol, algo assim. Ajude a crescer esse projeto aí que estamos almejando grandes resultados. E um forte abraço para cada um de vocês também.
É isso, eu agradecer o Joao por participar do Tarcísio. Infelizmente o Vinícius não pôde participar hoje, né? Porque é aniversário dele, né? Então a gente já dá parabéns para ele aqui nesse momento. Parabéns, Vinícius. No próximo a gente está de volta. E é isso. Quem gostou, quem assistiu até o final, por favor, compartilhe. Porque não tem como, né? Mas sigam a gente no Spotify, em outras plataformas. E também divulguem para todo mundo aí em grupo, de WhatsApp, tudo. E vai ajudar a gente a crescer nesse podcast. A gente está tentando caminhos longos nesse ramo aí.
Pois é, estamos encerrando mais um episódio aqui, nosso quinto episódio do Deslance Podcast. Se você gostou, deixa seu comentário aí, dizendo se você gostou. Se não gostou também, deixa seu comentário, o que é que a gente pode melhorar. Se o tema foi interessante. Vocês também podem sugerir um tema aqui para a gente debater. Então, se vocês tiverem alguma ideia aí, comentem aí na nossa página, né, Deslance Podcast, que a gente vai fazer o tema que vocês quiserem, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Valeu, galera!